empresários reafirmam apoio ao governo e apresentam propostas para a retomada do crescimento do país.
E presidente Michel Temer destaca trabalho para resgatar a confiança da economia e garantir investimentos e geração de empregos.
No sistema econômico atual, ninguém irá à falência.
Casos de dengue têm queda antecipada neste ano. A redução no número de registros chega a 99% de fevereiro para maio.
E com o inverno aí, a Voz do Brasil também vai falar de prevenção a doenças e do Inmetro, que está de olho na qualidade de cobertores e roupas de frio.
Quinta-feira, 30 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Fazer a roda da economia girar significa aumentar o consumo das famílias para que as empresas produzam mais, abram mais vagas de emprego e o trabalhador, por sua vez, inicie a roda podendo comprar.
É com essa direção que vem trabalhando o governo. O primeiro passo para isso começar é dar confiança ao consumidor para comprar e ao empresário para investir.
Hoje aqui em Brasília, empresários de diversos setores da economia e responsáveis por mais de 16% de todas as riquezas produzidas pelo país se reuniram com o presidente Michel Temer e ministros.
Eles demonstraram apoio ao governo e apresentaram propostas para o crescimento econômico.
Do governo, ouviram esforço para cortar gastos, usar melhor o dinheiro para no futuro diminuir impostos.
2 milhões de empresários brasileiros do comércio, indústria, agropecuária e serviços, micro, pequenas, médias e grandes empresas, que geram mais de 9 milhões de empregos no país e têm um faturamento equivalente a quase 800 bilhões de reais. Esse era o universo que estava representado no encontro de hoje do presidente em exercício, Michel Temer, e ministros, com integrantes da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, no Palácio do Planalto. O presidente da Confederação, Jorge Pinheiro, demonstrou confiança na direção econômica adotada pelo governo e apresentou pautas que o setor defende.
A nossa pauta começa pela busca do equilíbrio fiscal, passa pela construção de projetos para maior inserção do Brasil no mercado global e de uma agenda de longo prazo. É vital ainda criar as condições para um choque de competitividade e urgentemente editar medidas que facilitem a vida de quem corre riscos para gerar investimentos e empregos.
O representante dos empresários defendeu ainda o combate à corrupção para uma gestão mais eficiente do Estado.
Chegou a hora de colocar em prática um pacto pelo Brasil, pelo crescimento, representado por todos nós que investimos, geramos empregos e pagamos impostos. O Brasil está diante de um momento único e cheio de oportunidades. Acreditamos que ganhará o Brasil se toda esta corrupção for passada limpo e os responsáveis punidos.
Medidas para modernizar e dar mais agilidade ao setor produtivo estão em estudo, destacou o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira.
Desburocratização, redução de custos, produtividade e atração de investimentos.
O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou as medidas que vêm sendo adotadas e afirmou que o governo tem feito um esforço para cortar despesas e limitar gastos. Segundo o ministro, estas ações podem abrir espaço para uma redução da carga tributária no futuro. O ministro destacou que o governo está fazendo uma avaliação em todos os programas para garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa.
Nós precisamos verificar precisamente se as pessoas que estão num programa não estão em outros programas, não têm outras características. Então, são ações que vão efetivamente reduzir a despesa e não cortar o programa, não cortar a ação social do governo, que é meritória.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que o governo está buscando manter uma moeda estável que garanta poder de compra às empresas e aos brasileiros. Para o ministro da Fazenda, é preciso que o governo tenha capacidade de administrar bem as finanças e destacou que isso tem condições de gerar confiança entre a sociedade.
Hoje, na medida em que a atividade econômica cai, a confiança cai, o que nós temos em última análise é um consumidor que para de comprar, ou porque ele já perdeu o emprego, ou porque está com medo de perder, o empresário para de investir, o empresário para de expandir o seu negócio, o banco diminui os seus empréstimos ou restringe, e nós entramos nessa espiral. Então nós estamos já no processo de início de mudar a direção da espiral. Isto é, nós já estamos no momento em que, na medida que se restaure a confiança, em primeiro lugar, a atividade econômica começa já a dar sinais de que vai se recuperar. Por quê? Porque os índices de confiança são sinais que antecedem as mudanças. Então, esse é o primeiro sinal de que, de fato, a economia vai começar a andar.
O conceito do governo de que o primeiro direito social é ao trabalho e ao emprego foi reafirmado pelo ministro da Casa Civil. Segundo Eliseu Padilha, é nesta direção que a equipe econômica montou a estratégia de conter as despesas para que o Estado possa ser mais eficiente.
Nós vamos, com as PPPs, com o aumento das exportações, nós vamos trazer dinheiro para dentro do Brasil e nós, no Estado, estamos vendo como fazer muito mais e melhor com menos dinheiro. Esse é um grande desafio, pois nós vamos também vencer esse desafio.
Participaram do encontro cerca de 500 lideranças empresariais de todo o país. Reportagem João Pedro Neto.
E a gente falou agora há pouco da Roda da Economia. No encontro, os empresários ouviram do presidente Michel Temer exatamente isso: a importância da iniciativa privada para a formação de um círculo virtuoso.
É, se existir mais produção, existe mais empregos e mais pessoas consomem. Com isso, todo mundo ganha.
E dos empresários, o governo viu que eles estão mais confiantes para retomar os investimentos e gerar mais empregos.
Os homens fortes da economia vieram até o Palácio do Planalto manifestar apoio ao governo do presidente em exercício Michel Temer. Em coro, expressaram que a confiança na economia está sendo retomada. Temer disse que o apoio dá mais responsabilidade e aproveitou a cerimônia para citar mais uma vez a Constituição. Disse que, ao mesmo tempo, o conjunto de leis prestigia a iniciativa privada responsável pela produção no país e também prioriza o direito social mais básico, o emprego.
A coisa mais desagradável é você ouvir, como governante, que há 11 ou mais de 11 milhões de desempregados. Uma das experiências mais desagradáveis, eu próprio pude ouvir, mas ouvi de muitos, foram de pessoas que encontraram famílias inteiras desempregadas. Isto lhes dá uma ausência absoluta de participação na cidadania. O que mais os faz participar é a cidadania. Ora bem, para ter emprego, é preciso que a iniciativa privada haja, que a iniciativa privada tenha sucesso na sua atuação, porque você só dá emprego se tiver indústria funcionando, se tiver comércio funcionando, se tiver os vários setores produtivos do país funcionando.
Temer também defendeu uma mudança no cenário econômico do país.
Pouco a pouco, nós vamos trazendo o Brasil para a realidade. E a nossa realidade é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E isso é que tem dado extraordinário resultado.
Já na política, Temer afirmou que a governabilidade também depende da sociedade.
Para ter a governabilidade, você precisa ter o governo, evidentemente, precisa ter a governança, apoio do Congresso Nacional, mas precisa ter a compreensão da sociedade e o apoio da sociedade. O que você está usando hoje é exatamente a governabilidade ao país.
Para o empresário Guido Bressolin Júnior, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, que tem um grupo de empresas de prestação de serviços com 400 funcionários, a confiança é um passo para a retomada do crescimento.
A expectativa é que a gente consiga retomar os investimentos, retomar os planos para voltar a crescer, né? Nós precisamos voltar a crescer, nós precisamos gerar emprego, nós não podemos estar demitindo como estivemos nos últimos meses.
A confiança é tanta que Aureolino das Neves, que tem uma empresa de prestação de serviços em Goiás, tem a intenção de aumentar o número de empregados.
Minha empresa é pequena, uma empresa de 6 funcionários. Eu cheguei a ter 13 funcionários e fomos reduzidos. Agora eu estou já esperando novamente a voltar a crescer. Quem sabe agora, em vez de 13, vamos ter 20.
Os empresários que estiveram no Palácio do Planalto fazem parte da Confederação de Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que representa empresas que faturaram quase 800 bilhões de reais no ano passado. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:11.
O Conselho Monetário Nacional se reuniu hoje e definiu qual vai ser a meta para a inflação de 2018.
O repórter Ney Pereira acompanhou a reunião do Conselho e traz as informações. Boa noite, Ney.
Boa noite, Luciano. Ellen, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O Conselho Monetário Nacional decidiu fixar em 4,5% a meta para a inflação de 2018, com tolerância de 1,5%. Isso significa que a inflação de 2018 pode chegar a 6%, que estará dentro do limite tolerável. Para o ano que vem, a meta foi mantida em 4,5%, com tolerância também de 1,5%. Essa meta é a mesma que o governo adota desde 2005.
E os casos de dengue deste ano no Brasil apresentaram uma queda antecipada em relação aos anos anteriores.
Segundo o Ministério da Saúde, historicamente a redução no número de casos começava a partir do mês de junho, mas neste ano começou a partir de março.
O número de casos já apresentaram redução de mais de 99% na comparação de fevereiro e maio deste ano.
Em fevereiro foram registrados cerca de 106 mil casos na última semana do mês. Já na última semana de maio, os números caíram para 779 em todo o país.
Os números, de acordo com o Ministério, reforçam que os resultados das ações de combate ao mosquito contribuíram para essa redução.
Com a chegada do frio, aumentam os casos de gripe. O Ministério da Saúde já fez a vacinação de idosos, gestantes e crianças. E o Sistema Único de Saúde disponibiliza os medicamentos contra a doença.
Mas é preciso ficar atento aos sintomas. Quanto antes começar o tratamento, melhor.
Pedro, de 7 meses, começou a ter dificuldades para dormir. A mãe, a empregada doméstica Gilma dos Santos, levou o bebê ao posto de saúde. O diagnóstico, gripe.
Tá com o nariz entupido. À noite fica dando trabalho para dormir. Fica chorando. Essa noite para dormir, tive que botar no travesseiro mais altinho.
Agora, Gilma vai seguir direitinho as orientações da pediatra.
Continuar a alimentaçãozinha, né? Ele ganhou pouco peso esses dias e bastante líquido, peito, amamentação.
Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro até a terceira semana de junho, foram notificados quase 6.800 casos de gripe no país, que resultaram em mais de 1.100 mortes. As infecções pelo vírus costumam aumentar no inverno e, por isso, o governo investiu na vacinação contra a doença. Segundo o balanço do Ministério, quase 51 milhões de pessoas foram imunizadas no país contra os principais tipos da gripe desde o mês de abril. No Serviço de Atenção Primária número 1 do Lago Norte, em Brasília, a maior parte dos idosos do bairro foi vacinada. E segundo a gerente da unidade, Sônia Silveira, a medida resultou na diminuição dos casos da doença, mesmo entre outras faixas etárias.
Quando você tem uma população que quase toda foi vacinada, você tem uma diminuição significativa da carga viral.
Agora, o Ministério da Saúde orienta os serviços médicos sobre os procedimentos que evitam a contaminação pela gripe. O coordenador-geral de doenças transmissíveis do Ministério, Sérgio Nishioka, explica que o governo também distribui os medicamentos para tratar os casos mais graves da doença.
Existe uma central que estoca esses medicamentos, mas deve haver uma distribuição de forma relativamente ágil para que, em havendo necessidade da introdução do medicamento, que não haja perda de tempo.
Entre os sintomas da gripe estão febre alta, dores musculares, dor de garganta, dores de cabeça, coriza e tosse seca. Reportagem Thaísa Dias.
E também com baixas temperaturas em boa parte do país, os consumidores vão às ruas para comprar roupas e acessórios para enfrentar o frio.
O Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, alerta os consumidores para a qualidade dos produtos e faz uma operação para retirar do mercado as peças fora de especificação.
É tempo de se agasalhar. Com a chegada do inverno, cresce a busca por roupas e acessórios de frio nas lojas. Mas não é todo produto que pode ser comercializado. muitos deles não estão em conformidade com as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Nos shoppings, as pessoas estão de olho.
A informação vindo na etiqueta da roupa é muito importante, até porque para a gente não ser enganado, né, ludibriado, né?
Dependendo do tipo de tecido, ver se está dentro daquilo que eu estou procurando, se atende aquilo que eu quero comprar.
Para garantir a qualidade na comercialização das peças típicas da estação, o Inmetro lançou nesta semana a Operação Inverno. Até o início do próximo mês, os fiscais estarão nas ruas verificando irregularidades em produtos da linha têxtil, além de colchões e colchonetes. Paulo Coscarelli, diretor substituto de avaliação da conformidade do Inmetro, fala sobre a ação.
A intenção é retirar do mercado os produtos que não atendem aos nossos requisitos, ou seja, produtos que promovem concorrência desleal, produtos que podem colocar em risco a saúde e a segurança dos consumidores.
Esta é a segunda edição da Operação Inverno, que em 2014 apreendeu 220 mil mercadorias irregulares. O consultor de venda João Freitas atenta para a importância de se observar critérios de qualidade na hora de comprar um produto.
O importante para o cliente adquirir o produto é a segurança que ele tem em levar um produto que, além de ser de uma qualidade maior, ele já está certificado.
O selo de conformidade do Inmetro é obrigatório em colchões e colchonetes. Já as peças da linha têxtil devem conter na etiqueta informações em português sobre o fabricante ou importador, o país de origem e a composição do tecido utilizado. Reportagem Natália Mello.
7h17.
A segurança das Olimpíadas e o combate aos crimes de fronteira, como contrabando de armas, mercadorias e tráfico de drogas, foram discutidos numa reunião que terminou agora há pouco no Palácio do Planalto.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. A todos os ouvintes da Voz do Brasil, sobre as Olimpíadas no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou que a partir da semana que vem, o governo federal vai assumir a segurança em alguns pontos da cidade.
Num determinado momento, o Comitê Olímpico Internacional acabou passando essa missão para o governo brasileiro. E a Força Nacional assumiu, fará a segurança interna. Nós, na terça-feira, oficialmente, nós assumiremos a segurança de alguns locais. Então, da parte do Ministério da Justiça, assim como do Ministério da Defesa e da própria Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, tudo absolutamente tranquilo.
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que a segurança nas Olimpíadas vai ser bem sucedida a partir da experiência acumulada pelo Brasil em outros eventos internacionais realizados no país, como a Copa do Mundo de 2014. O ministro adiantou como vai ser a recepção de autoridades de outros países para os Jogos.
A preparação, seja da área da Polícia Federal, seja das Forças Armadas, seja das polícias locais, está sendo muito intensa. Eu confio que a Olimpíada se realizará com tranquilidade. E, na verdade, o clima com relação à Olimpíada é bom. Estamos encontrando uma acolhida boa, no sentido de que virão, inclusive, chefes de Estado. A estimativa é da ordem de 70 chefes de Estado.
Outro assunto tratado na reunião foi a segurança nas fronteiras brasileiras. Foi criado um comitê executivo para a implantação de um programa nacional de fronteiras e foi fechada uma reunião no fim de julho com países da América do Sul para discutir o tema. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 36 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 69 dias dos Jogos Paralímpicos.
E durante as Olimpíadas, o movimento nos aeroportos vai ser grande. Para evitar problemas, o governo vem realizando algumas ações.
Primeiro, lançou um manual que organiza o tráfego aéreo nos aeroportos e cria uma rede integrada para a resposta rápida a imprevistos.
E pensando nos passageiros, um guia online orienta turistas nacionais e estrangeiros.
1 milhão de pessoas entre atletas, delegações técnicas e turistas, cerca de 100 chefes de Estado, mais de 4 milhões de volumes de bagagem. Essa é a demanda estimada para os aeroportos brasileiros durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Para que tudo corra bem, um manual que padroniza a operação de 40 aeroportos e bases aéreas foi elaborado entre órgãos públicos e privados que atuam no setor. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, falou que esse planejamento vai deixar um legado para o setor aéreo brasileiro.
Na gestão de recursos humanos, na gestão do próprio aeroporto, da forma de abordagem das pessoas, das operações de navegação, enfim, é uma forma de a gente unificar para atender da melhor forma possível aqueles que vão vir às Olimpíadas.
A ideia é antecipar a pronta resposta para qualquer tipo de imprevisto, como o fechamento de pousos e decolagens por questões climáticas, por exemplo. O ministro Maurício Quintela também falou sobre mudanças na operação de terminais depois do atentado no aeroporto de Istambul, na Turquia, que matou nesta terça-feira mais de 40 pessoas. Ele afirmou que vai solicitar ao Ministério da Justiça, que coordena as ações de segurança dos jogos, um reforço na fiscalização das áreas públicas dos aeroportos.
A nossa segurança está preparada. Agora, claro que quando acontece o que aconteceu em Istambul e em Bruxelas, foram atentados realizados nas áreas públicas dos aeroportos, isso, claro, que acende uma luz amarela.
Também foi lançada uma página na internet para orientar passageiros brasileiros e estrangeiros em todas as etapas da viagem aérea no Brasil. São dicas como aquisição de seguro viagem, vacinas necessárias, câmbio de dinheiro, horário para check-in e opções de transportes para deixar os aeroportos. O endereço é www.transportes.gov.br/aeroportos2016. Reportagem Carolina Rocha.
E por falar na chegada de mais turistas para o país, a Embratur iniciou uma campanha que incentiva a vinda de australianos, canadenses, norte-americanos e japoneses ao Brasil.
A iniciativa, que deve impactar mais de 70 milhões de pessoas, explora a isenção de visto a esses países durante os jogos.
A Times Square, por exemplo, o ponto turístico mais visitado do mundo em Nova York, estampa a marca Brasil em vídeos que irão circular por um mês.
Com a campanha, a expectativa é gerar um aumento de 75 mil turistas estrangeiros, que devem injetar 80 milhões de dólares na economia brasileira.
Revezamento da tocha.
E a gente continua acompanhando de perto o revezamento da tocha olímpica, que agora está no Paraná. O nosso enviado especial, Rafael Braz, tem as informações.
Hoje o revezamento da tocha olímpica seguiu sua saga pelo estado do Paraná. Foram mais 5 cidades: Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, e o encerramento do dia será aqui em Foz do Iguaçu, onde daqui a pouquinho a pira vai ser acesa aqui na cidade. Amanhã a tocha segue para uma operação especial nas Cataratas do Iguaçu e no dia 2 de julho segue para Pato Branco, passando por Céu Azul, Santa Teresa do Oeste, Realeza e Francisco Beltrão. É isso, o Tour da Tocha segue no seu caminho pelo Brasil, nacionalizando os Jogos Olímpicos que começam no dia 5 de agosto no Rio de Janeiro. De Foz do Iguaçu, Rafael Braz, especial para a Voz do Brasil.
Em Matelândia, Michele Schwab foi uma das condutoras. Ela lidera o grupo Pedal do Batom, onde mulheres fazem da bike o seu esporte diário.
Eu acredito que vai trazer mais união, o esporte ele livra das drogas, ele faz uma parte social, pode transformar a vida das pessoas, pode mudar totalmente a vida das pessoas. Você acaba vivendo de uma forma diferente, não só no esporte competitivo, mas também como qualidade de vida.
Está definido o calendário de pagamento do abono salarial referente a 2015.
A estimativa é que mais de 22 milhões de trabalhadores tenham direito ao benefício, que começa a ser pago a partir do dia 28 de julho.
O valor do benefício tem novas regras e será pago referente ao número de meses trabalhados em 2015.
Os recursos somam quase 15 bilhões de reais e o pagamento é realizado de acordo com a data de aniversário.
É, quem nasceu de julho a dezembro recebe o benefício neste ano e os nascidos entre janeiro a junho recebem nos 3 primeiros meses do ano que vem.
Mas é bom lembrar que quem não sacar o dinheiro dentro do mês definido não precisa se preocupar. O recurso fica disponível para o trabalhador até 30 de junho de 2017.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Empresários reafirmam apoio ao governo e apresentam propostas para a retomada do crescimento do país.
E presidente Michel Temer destaca trabalho para resgatar a confiança da economia e garantir investimentos e geração de empregos.
Casos de dengue têm queda antecipada neste ano. A redução no número de registros chega a 99% de fevereiro para maio.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.